No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A saúde mental do brasileiro é o assunto do programa de hoje. No mundo, os transtornos mentais atingem 800 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Segundo um estudo também da OMS, aqui em São Paulo, ele tem o maior índice de perturbações mentais. Cerca de 29% dos paulistanos sofrem de algum tipo de distúrbio mental, sendo predominante o transtorno de ansiedade e, logo em seguida, a depressão. Para falar desse importante assunto, antes eu cumprimento. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes e os nossos convidados.
Ana, quem não é ansioso na vida?
Acho que no mundo que a gente vive hoje, né? todos nós estamos ansiosos, especialmente no cenário que a gente tem agora, né, no nosso país.
E dessa nova doença, né, que dos últimos 20, 30 anos, que acomete as pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos, que é o estresse.
Né? E a depressão, né, que não tem faixa etária. Hoje você vê jovens, crianças com diagnóstico de depressão. Então, acho que é uma situação grave.
Para falar da saúde mental do brasileiro, eu tenho dois importantes convidados, o Maurício Jorge Piragino, que é psicólogo e acupunturista. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui no Observatório.
Nós aqui agradecemos. Maurício, é possível não ser ansioso? O homem moderno, ele já não nasce ansioso?
É, eu acho que o estilo de vida que a sociedade moderna propõe é um estilo de vida que nos desloca do presente, né? Do tempo presente. Então, quando a gente vive antecipadamente todas as situações e as demandas que a gente tem, a manifestação disso psíquica é a ansiedade, né? E o Brasil é campeão de ansiedade, né?
Muito bem, a nossa outra convidada é a Eliane Tiesi, que é psicóloga e fundadora da ONG Papel de Gente. Boa tarde, Eliana.
Boa
Seja
tarde.
Bem-vinda.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
A Fundação ONG Papel de Gente trabalha exatamente com o quê?
Nós trabalhamos com o portador de transtorno psíquico grave, a psicose, a esquizofrenia, a neurose grave. Mas a gente tem um outro setor que é de prestação de serviços em saúde emocional corporativa. Então a gente tem que entender como a política da empresa está atuando sobre a saúde das pessoas e como que ela está se desenvolvendo em termos de resultado individual dentro da empresa.
Muito bem. A expressão corporal diz muito, né, do que é a pessoa. Quando a gente percebe que, como eu falava com a Ana Rocha agora sobre a ansiedade, todos nós somos um pouco ansiosos. Sim. Quando a ansiedade se torna uma doença, ela já fala, olha, já está incomodando a minha rotina, o meu dia a dia, enfim.
Eu acho que você resumiu bem, talvez, né? Quando ela transforma em um impedimento na vida, né? Ela produz um impedimento com relação a seus desejos, seus anseios, né? A gente encontra a ansiedade em diversas graduações, tem um tanto dela que é saudável para a vida, né? Que é você projetando e realizando ideias aí para o futuro, mas de verdade dentro dessa sociedade que a gente vive hoje em dia é quase impossível a ansiedade no passado nível suportado, do nível mais bacana para a existência. Né?
Há antídoto para isso, né? Maurício, de que forma nós podemos nos equilibrar numa sociedade competitiva como essa? Que desde que você nasce você está competindo com alguma coisa, né? Então, aí quando você chega na fase adulta, você está competindo, seja no trabalho, na escola, enfim.
Acho que a primeira coisa é quebrar com essa lógica da competitividade, né? Porque acho que ninguém consegue ficar saudável vivendo a competitividade ou tendo isso todo o tempo. Como você bem disse, a sociedade, ela propõe isso, né? E ela, portanto, na nossa organização social, há uma proposta que tem outros fundamentos, né, atrás disso, inclusive, né, e outros interesses, em colocar as pessoas nessa estrada, digamos assim, de entrar sempre achar que tem que competir. E o problema que aparece é que as pessoas às vezes vivem isso sem a mínima crítica, e a falta dessa crítica leva a pessoa a perder o sentido. No final, em algum momento, cai uma ficha de que qual é o sentido da minha vida, né? E qual, por que que eu estou nessa, né? A gente vê muitos jovens que começam, por exemplo, a carreira, jovens universitários que começam carreiras muito prósperas, né? Que ganham muito dinheiro muito jovem e tudo, e quando passam 5, 10 anos de atividade, ele começa a sentir-se estranho, porque daí precisa, às vezes, ou começa a beber demais, ou começa a consumir demais, começa a ter manifestações que mostram que alguma coisa não está bem, né? Ou válvulas de escape, digamos assim, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é quebrar um pouco essa lógica. E para a gente pensar em saúde mental, a gente vai ter que pensar na organização social também, né? Porque os países de menor renda que têm tido de 2005 a 2015 o maior aumento de depressão e ansiedade, né? Então, não são os países desenvolvidos que oferecem boas oportunidades para todos. O maior aumento está acontecendo nos países menos desenvolvidos, né?
Há dois tipos de problemas que envolvem a criatura humana, né? Seja ela do contexto onde ela vive, a influência do meio ambiente, e aquela que já está no DNA dela. No caso de São Paulo, Eliana, esses dois tipos realmente acontecem aqui, ou é o meio ambiente que acaba dando um transtorno de ansiedade na pessoa e caminhando para doenças mais sérias, doenças mentais mais sérias?
Uhum. Ah, essa pergunta tua é muito curiosa, na verdade, né? Porque se a gente olhar para uma determinada corrente teórica dentro da psicologia ou da psiquiatria, você vai ter uma resposta para tudo isso. Se você olhar para uma outra, você vai ter um outro tipo de resposta. Então, tem concepções dessa realidade diferentes. No papel de... Eu acho que São Paulo, ele provoca mesmo a erupção dessa coisa. É um desafio, né? Para a gente poder se manter íntegro e inteiro aqui. Mas eu acho que sim, que tem uma questão ambiental aí muito forte, né? Nessa constituição. E lá no papel de gente, a gente costuma olhar para a patologia mesmo constituída, né? Do paciente psicótico que vem até nós, como uma singularidade. A gente não olha para ela como uma doença, a gente olha a partir dessa perspectiva de que é um ser singular, que tem um jeito de olhar a existência, e que esse jeito de olhar a existência, em confronto com essa cultura, gera os sintomas. Tá? Então, tem uma curiosidade profunda, assim, imaginar hipoteticamente, se a sociedade fosse diferente, como que essas pessoas seriam. Então, eu acho que o que essa sociedade está colocando agora para nós é nos impor ser algo que não somos, né? E à medida que a gente tenta representar, a gente tenta... esqueci a palavra correta, mas a gente tenta representar esse papel, a gente se destitui de nós mesmos, né? E aí a gente acaba não conseguindo ter lugar para poder existir da maneira como cada um é. Então, é uma coisa que a gente brinca muito lá, a gente é criado para estudar, fazer faculdade, casar, ter um casal de filhos, comprar carro, casa, viajar pagando prestação e morrer em frente à televisão. É, e assim, as pessoas são muito mais do que isso.
Essa observação, né? Me lembrou uma música do Raul Seixas que diz exatamente isso, uma música dos anos 70, Ana Rogers.
Queria fazer uma pergunta para os nossos convidados. Existe pelo menos aqui no Brasil, existe um certo preconceito em relação às doenças mentais, né? As pessoas estereotipam as outras pessoas, acham que a pessoa vai ser aquele louco desvairado que pode agredir, enfim, existe um preconceito. As pessoas que têm transtorno, elas têm essa dificuldade de assumir que têm um transtorno para procurar uma ajuda, ou elas procuram mesmo? Existe aqui um número de pessoas no país, por exemplo, que não tenham, por exemplo, procurado uma ajuda e por isso a gente não sabe, até por essa questão do preconceito ou do medo de ser, de ser estereotipado como louco ou esse tipo de coisa?
Em 2017 ainda eu recebo no consultório pessoas nas quais que pensam ainda que psicoterapia ou análise é coisa para gente louca, uhum, né? Até hoje ainda tem esse estigma na sociedade brasileira de entender que você tentar se conhecer melhor, tentar ver as coisas que você está vivendo, porque angústia, sofrimento todos temos, né? Mas ainda há muito preconceito mesmo, né? Acho que tem muito preconceito em relação e ao doente mental, então nem se fala. Estamos assistindo, tristemente, na cidade de São Paulo, o que está acontecendo em relação a quem tem transtornos graves, né? Que é na questão da chamada Cracolândia, né? Infelizmente, a gente tem muito achismo sobre isso e pouco conhecimento do que efetivamente estava acontecendo lá. Você conseguir resgatar uma pessoa daquela situação é muito difícil. Às vezes, em alguns casos, absolutamente impossível. Então, você precisa, na verdade, criar condições de amenizar. A partir do momento que você trata isso como uma questão de polícia, você quebra qualquer vínculo. E quebrar qualquer vínculo significa você fechar a possibilidade dessa pessoa ser resgatada por alguma possibilidade de mudança e sair daquele cenário, né?
Eu vejo, só antes de continuar, eu vejo esse preconceito, inclusive na nossa mídia, quando o programa de Braços Abertos iniciou, e aí algumas daquelas pessoas que viviam na Cracolândia começaram a trabalhar, né, e foram morar no hotel, e aí com aquela dificuldade, né, de convencer, porque a pessoa perde a confiança na sociedade também, né, e aí já estavam trabalhando, uma semana depois a Folha de São Paulo deu uma manchete. Tal pessoa, né, morador da Cracolândia, uma semana depois de começar no programa, já está fumando. Ora, se a gente que tem condições, as pessoas que têm as vidas ditas normais e condições, se viciam nas mais diferentes coisas, não conseguem se livrar, como é que uma pessoa que não tem nenhuma condição não estaria fumando uma semana depois? Então, essa era uma crítica tão... tão tosca para aquele momento, entendeu? E aí mostrou esse entendimento, que não tem o menor entendimento mesmo.
Você lembrou bem, Ana, e a dificuldade de a gente lidar com a diferença, né? Isso está acontecendo nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, e quando o diferente aparece na sua frente, a sua tendência é eliminar.
É criticar, eliminar, querer tirar da sua frente, é isso?
É isso. Eu quando a Eliana estava falando, eu falei, mas essa é uma visão romântica muito boa, trabalhar com a singularidade da pessoa e não tratá-la como uma doente mental. Isso é o ideal. Uma sociedade nossa, competitiva, preconceituosa, como você mesmo disse, Maurício, que caminhos a percorrer para construir um novo momento para a criatura humana e para viver e no coletivo, né, viver em sociedade?
Eu tenho costumado dizer que a gente está vivendo no Brasil, devia mudar o nome para República da Hipocrisia Brasileira, né? Porque a gente tem vivido muita hipocrisia na sociedade brasileira. E a gente sabe, né, que os seres humanos, de uma forma geral, a gente, como ser humano, gosta de estado alterado de consciência. E a gente alcança isso através de muitas coisas, inclusive das drogas, do álcool, mas também através dos esportes, através da religião, através de coisas que você faz. Você fazer uma aula de voz, de canto, que você vai viver um estado alterado de consciência, né? Então, isso é uma coisa que é muito atraente para o ser humano. Então, se a gente não considerar isso para pensar o que fazer, fica muito complicado, né? Porque não adianta criar nenhuma campanha que seja moralista ou simplesmente repressora, porque ela é ineficaz, absolutamente ineficaz, né?
Muito bem, Eliane, eu quero te ouvir depois da reportagem da Rono News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a matéria, a população mundial atingiu mais de 7 bilhões de habitantes. O Edgar Júnior, de Nova York, traz as informações.
Um estudo da ONU revela que a população global atual é de 7,6 bilhões de habitantes e deve subir para 8,6 bilhões em 2030. O relatório Perspectivas da População Mundial, revisão de 2017, foi lançado nesta quarta-feira pelo Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, DESA. Em entrevista à ONU News, François Pelletier, chefe da seção de estimativas populacionais e projeções do DESA, deu mais detalhes sobre o documento.
Hoje em dia estamos uma população estimada a 7,6 bilhões. Em nossa projeção, até 2100, a população está projetada a chegar a 11,2 bilhões. A maior parte desse crescimento vai ser na África, por causa, mais que tudo, dos níveis de fecundidade. Vários países de África todavia têm uma fecundidade relativamente alta. E o processo dentro da projeção faz que a população vai continuar a aumentar.
De acordo com o relatório, a cada ano a população mundial aumenta em 83 milhões de pessoas. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e a Índia 1 bilhão e 300 milhões. Ambos continuam sendo os países mais populosos, com uma porcentagem de 19% e 18% do total da população global, respectivamente. Por volta de 2024, a população da Índia deve superar a da China. O relatório revela que o crescimento demográfico será mais lento devido a taxas de fertilidade que baixaram em quase todas as regiões do mundo. O Brasil está no top 10 dos países que registraram menor fertilidade em relação ao nível de reposição entre 2010 e 2015. O relatório destaca que existe uma relação direta entre a baixa fertilidade e o envelhecimento da população. A nível global, a expectativa de vida aumentou para os homens de 65 anos para 69 anos entre 2000 e 2015. Para as mulheres, a taxa subiu dos 69 para os 73 anos durante o mesmo período. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, está aí a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com a Eliana Tiese, da ONG Papel de Gente, e o psicólogo Maurício Jorge Piragino, sobre prevenção e terapia para transtornos mentais. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Natália de Oliveira, com as principais notícias do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Amanhã, dia 23, o CIE vai realizar o Encontro CIE do Terceiro Setor. Neste ano, o tema será as mudanças e perspectivas do terceiro setor. O palestrante é Gustavo Justino de Oliveira, professor doutor de Direito Administrativo pela USP e árbitro especialista em Direito Público. O evento é gratuito e começará às 8h30 da manhã nos auditórios Ernesto Gel e Mário Amato, lá no Itaim Bibi. As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas pelo site do CIE. Todos os detalhes estão lá no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, está aí as informações direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Conversamos aqui no intervalo e você, Eliana, você falou, me lembrou que da minha frase, a visão romântica, né? Mas aí você dizia que essa é a linha que vocês utilizam lá na ONG Papel de Gente. E aí me lembrei que essa exclusão do doente mental, que é uma tradição das sociedades, né? Vem de muitos anos, e teve uma experiência interessante, se não me engano, nos anos 90, 80 do século passado, na Itália, que um psiquiatra italiano abriu os manicômios e soltou todo mundo. Quer dizer, é uma experiência assim, isso frutificou, né, no mundo, porque agora a grande terapia é você tratar uma doença mental com singularidade, apesar da preocupação e do tipo de doença. Mas isso é muito importante para não excluir a pessoa, né?
Essa é a proposta do processo de humanização da psiquiatria, né? Na verdade, ela defende o mínimo de exclusão, o mínimo de contenção e o mais rápido retorno para a vida social que a pessoa vivia normalmente. O problema está na qualidade dessa vida social, tanto dele como da família. Né? Quando a gente pensa em baixa renda, a gente está pensando de uma qualidade muito ruim, de uma condição familiar muito inadequada em todos os aspectos, né? A dificuldade de entender aquilo como uma patologia também é um outro fator, que vem da família por conta desse estigma também, né? E que aí o paciente também reproduz, porque o conjunto sintomático vai dizendo para ele que aquilo não é sintoma, aquilo é a realidade, então aí a dificuldade, né? Não é que ele negue, mas é que ele acredita realmente, né, que seja aquilo. Então, eu acho que a gente tem aí vários elementos que ainda tem um processo da humanidade para ir alcançando e a gente olhar realmente para uma mudança significativa na sociedade.
Quando se olha para a humanização, se pensa, né, Maurício, em transformar a sociedade. Eu me lembro do Irma Reich, que foi o meu grande mentor na minha adolescência, li os livros dele, e ele parou uma hora, na década de 30, 40 do século passado, ele foi discípulo do Freud, né? Mas ele falou, vou parar de tratar as pessoas, porque se eu trato as pessoas e devolvo-as para uma sociedade doente, então ele partiu para novas experiências. É mais ou menos isso que a Eliane está falando, né? Tratar as pessoas, humanizar as pessoas, para devolvê-las para uma sociedade que tem uma qualidade de vida muito ruim.
Sem dúvida. Eu acho que a questão muito importante que a Eliane coloca a gente precisa humanizar a cidade, né? E humanizar a cidade significa a gente ocupar o espaço público cada vez mais, né? Com interação social. Porque a gente precisa de vínculo, né, com as coisas e com as pessoas. Todo mundo precisa, né? E, portanto, se a gente tem uma digamos, ideologia no Brasil, que o espaço público é o espaço que é de ninguém, né, e isso é muito reforçado, né, ou então o espaço público ele é muito privatizado, né, a gente precisa conseguir fazer essa transformação. E por isso, por exemplo, o exemplo da Paulista Aberta, né, para quem, a gente que está aqui na Avenida Paulista agora, né, para quem eu que vivia minha vida inteira aqui no entorno da Avenida Paulista, quando eu passo no domingo na Paulista, me dá uma satisfação enorme de ver as pessoas na rua, ocupando espaço público, né, apesar a praia do paulistano é essa de cimento e de asfalto, né? Mas é a praia que a gente consegue criar e se relacionar, né? Então, é uma perspectiva de ocupação do espaço público que, obviamente, deixa as pessoas mais felizes, mais, com mais oportunidades, com mais vínculos, né? E que isso tudo
seguindo
beneficia.
Seguindo o teu raciocínio, antigamente tinha praça, que foi substituída agora pelos shoppings, né? Não se une mais em praça. Sim. Então, seria uma alternativa para o paulistano até aquele grande encontro que se tinha nas praças, né? De pessoas de todas as classes sociais conversando, né? Como existe, por exemplo, num estádio de futebol. Ana?
Outro exemplo também é o carnaval de rua, né? Que voltou para São Paulo e fez com que nós pudéssemos retomar, quer dizer, ocupar esses espaços que nos pertencem, que a gente ficou anos aí parecendo, sendo chamado de túmulo do samba, né? Carnaval não existia aqui, né? Era só no sambódromo. Isso mudou e agora a gente vê idosos, crianças, todo mundo atrás dos blocos, e isso também teve um efeito bem positivo aqui para a cidade.
E é interessante, né? Porque na verdade é uma celebração, né? Então a gente sai para a rua para celebrar juntos, para brincar, né? Uma coisa lúdica o carnaval em última instância, né? Então resgatar esses valores do encontro e do encontro mais ingênuo, mais lúdico, mais brincalhão, eu acho que nesse momento onde a gente vive uma desconexão tão grande entre as pessoas, é fundamental que ele possa existir, que possam existir essa qualidade do estar na rua. né? Porque a gente pode estar na rua agora, capital, vindo para cá, e um monte de gente olhando para o celular. Quer dizer, não tem mais um encontro de olhar, não tem mais um encontro de corpos, não tem mais um encontro de intenções. Então, acho que a gente está falando de uma sociedade que está desprovida do elemento humano. Então, como é que a gente recupera isso? Acho que é uma questão mesmo, né? Muito grande.
É só a grande pergunta.
É.
Como recuperar essa inteligência emocional que o ser humano... de troca que ele fazia na sociedade, nas praças, nos encontros, nas ruas. Não se tem mais isso. Tá? Uhum. Como resgatar isso?
Eu acho que é através da política pública mesmo, né? Eu acho que aí o papel do Estado é fundamental para poder restabelecer isso. Se a gente vai para qualquer cidade pequena do interior, ainda existe a praça onde as pessoas se encontram, conversam e compartilham suas vidas, né? Então, a gente imaginar que o shopping vai cumprir esse papel é uma grande ilusão, porque o shopping, primeiro, que é um espaço privado, segundo, é um espaço que é um espaço condicionado ao consumo, né? Então, você vai lá para consumir ou para comprar bens materiais ou para se alimentar ou coisas assim, e é um espaço fechado, né? A gente precisa, na verdade... entender que o ser humano é um ser desta natureza. E se a gente é um ser da natureza, a gente precisa dela, né?
É verdade. Vamos começar com as perguntas dos ouvintes, Ana?
Vamos. Tem uma pergunta aqui do Ian Neves, da Moca. Como a ONG Papel de Gente faz a terapia? Há bastante resultado?
Na verdade, essa é a felicidade, o mote de continuidade dele, né? A gente tem um resultado que é bastante efetivo, tem um nível de estabilidade de quadro e redução de sintomas e delírios, enfim, muito representativo. Também, se a gente comparar com relação ao custo entre Estado e iniciativa civil, né, que é o nosso caso, nós somos um terço mais barato do que os serviços, e quiserem encaminhar para a gente, o caminho é através dos profissionais que o atendem, psiquiatra ou psicólogo, fazer esse encaminhamento por escrito, e ele liga para a gente e marca um horário para a entrevista.
Como é feita essa terapia?
Então, na verdade, o que a gente faz lá é capacitar eles à empregabilidade, é um programa de geração de renda e de desenvolvimento de projeto pessoal, e também a gente faz conscientização ambiental, porque nós produzimos produtos sustentáveis para empresas, né? Então, a proposta toda é, dentro da situação de produção, que ele possa ir revendo a maneira que ele pode se posicionar para poder participar de um jeito que seja bacana para ele, que possa possibilitar para ele apresentar seus dons, aprender a enfrentar, digamos assim, os obstáculos que ele tem para poder realizar os seus objetivos. Então, é um tipo de terapia que a gente não trata diretamente da questão, mas a gente vai olhando na dinâmica do grupo e dele no grupo, como é que a gente pode ajudar ele a se fortalecer para participar socialmente de uma maneira mais gratificante para ele.
Vamos aqui para a próxima pergunta. A Leide Silva, do Tucuruvi, pergunta como algumas doenças mentais mostram sintomas físicos tão fortes e são psicológicas.
Começa com você, Maurício.
Então, a gente que trabalha com a psicossomática, né, a gente entende que o mundo psíquico, ele tem um papel fundamental para a gente ter boa saúde física, né? Então, na medida em que o mundo psíquico, ele está, de alguma forma, não bem estruturado ou com problemas, né, a gente tende a somatizar, né? Eu não sei se o ouvinte tá se referindo exatamente a isso, né? Mas aí você tem o adoecimento físico, né? Então, a gente observa... Né, a gente trabalha numa linha na psicossomática que trabalha com uma ideia de uma... que tem uma depressão essencial, né? Em que a pessoa passa e existe uma falha no mundo psíquico dela, e aí ela começa a ter um adoecimento físico, né? E começa a ter manifestações físicas, né?
Interessante isso que você está falando. Eu gostaria que... Primeiro que eu te ouvi, Eliane, para fazer a minha colocação.
Eu queria fazer um acréscimo só, na verdade, né? Porque a gente tende a olhar para o corpo físico como uma coisa que se limita ao corpo da academia, aquele que a gente cuida dessa perspectiva, e o corpo que a gente cuida a partir do alimento. Mas a gente tem um outro corpo, que é o corpo emocional. E, né, e assim como muita gente considera o corpo espiritual, né, então a gente tem no mínimo esses quatro corpos que estão interagindo o tempo inteiro aqui dentro dessa realidade. E a gente não dá atenção, não dá cuidado, não valoriza o nosso universo, o nosso mundo emocional, o nosso mundo psíquico, não tem qualquer valor. Ele só tem valor se ele conseguir realizar alguma coisa na realidade. E nessa sociedade está representado pelo nosso poder de aquisição, né? Então, o mundo emocional, que é tão subjetivo e que escapa a qualquer tipo de controle, inclusive o nosso, e se transforma em doença, né? É um mundo pouco valorizado, pouco representado, pouco difundido como importante. Então, a gente tende a olhar para a terapia, ou para a psicologia, ou para a saúde mental, pelo seu negativo, que é a doença. E é por isso que a gente tem uma visão tão crítica e tão estigmatizada com relação à saúde emocional. Porque a gente vai logo pensando naquela situação onde a gente perde o controle, né? Mas se a gente olha para ela como um corpo que a gente tem que cuidar, que tem que zelar, que tem que apreciar ao longo da vida, na verdade é uma grande experiência de descoberta que a gente passa a viver a vida inteira.
E que na verdade é um grande quebra, né, para a sociedade, que quer o controle, que quer a disciplina, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro do instante.
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel
73. Essa música resume muito a sua resposta. É uma homenagem a você, viu, Lili? Eu
obrigada.
Só lembrei da música, mas você.
Me
e ela resume.
E
vamos tocar até o final com ela, cada entrada de bloco. Muito bem. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre a prevenção e a da saúde mental do brasileiro. Com a Eliana Chiesi, da ONG Papel de Gente, e o psicólogo Maurício Jorge Piragino. Agora vamos novamente direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com Natália de Oliveira.
O Instituto Stop Hunger está realizando uma ação sustentável na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Eles lançaram o projeto Horta na Laje, que prevê a formação de jovens e mulheres em técnicas de plantio para desenvolverem em suas casas. Um dos objetivos da iniciativa é garantir a autonomia, o empoderamento e o estímulo à participação ativa na comunidade. Para mais informações, acesse nosso site, observatoriotrissetor.org.br.
Não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no funicular do meu...
Eu vi que você gostou também, Maurício. Se tiver alguma música que contemple as suas ideias, teremos o prazer de homenageá-lo também.
Pois não.
Agora vamos conversar com o nosso colunista. o consultor estratégico e fundador do IDES, o Marcos Kício. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem, Ismael?
Tudo bem, e você?
Tudo na Santa Paz. E...
Qual é a sua reflexão de hoje para o nosso programa? Sobre...
Hoje é um tema muito, muito bom, sabe? Porque isso leva a gente para uma questão importantíssima dos dias atuais, em que a questão de entender o que é a doença mental está sendo um tema que está pondo todo mundo a pensar, porque certas questões passaram a ser medicamentalizadas, quando na verdade são coisas do dia a dia e que fazem parte da vida, né? Desde uma criança que faz uma birra e você já põe ela numa classificação de profissional, né, dizendo que ela é doente mental, uma coisa, casos mais duros que são os casos onde tem o idoso, principalmente quando esse idoso ele está diante de uma senilidade ou diante de um Alzheimer, por exemplo, né? E eu queria aqui chamar a atenção de uma boa participação do senhor chamado Alan Kopp, que foi um indivíduo que trabalhou na classificação dos problemas mentais, numa classificação internacional que os psiquiatras usam muito, chamada DSM. E ele trabalhou na versão quarta disso daqui, dessa classificação. E ele, na época, ele disse que tinha recebido 92 indicações de aumentar a lista de doenças mentais. E que, na época, ele rejeitou 90 e só conseguiu pôr duas como novas doenças mentais. E quando foi a revisão seguinte, que é a tal da DSM-5, isso ficou aberto. E ficando aberto, se incorporaram uma série de novas verdades, né, com relação à doença mental, né? Então, por exemplo, quando o indivíduo tem uma tristeza, que é um fenômeno normal, passou a se chamar essa questão como se fosse transtorno depressivo maior. E como essa, muitas novas patologias começaram a ser diagnosticadas. Onde está o problema? Uma vez diagnosticado como patologia, o passo seguinte é dar medicamento. E você começa a medicamentalizar o indivíduo com remédios que são remédios normalmente protegidos por uma faixa vermelha, uma faixa preta na embalagem. Isso quer dizer o seguinte: você tem um médico que está por detrás dando a medicação. Quando você estudou isso, esse Alan Francis foi muito claro, ele disse que isso foi muito estímulo da indústria farmacêutica a ter um maior espaço para consumo de medicamentos. Então, o grande problema de hoje é a gente estar diante de uma pletora de situações normais que estão tomadas agora como patológicas, e como patológico estamos medicando gente que talvez não precisava ser medicada. Então, eu deixo isso daqui como um problema sério, porque no mundo atual, passando pelas questões que vão desde do estresse pela situação financeira, e pelas condições de tráfego, que nós temos um trânsito terrível numa cidade que nem São Paulo, etc., isso começa a ser problema de saúde, sendo problema de saúde, a gente passa a aguardar que alguém dê um tratamento, quando na verdade o problema está externo à pessoa.
Tá aí, boa reflexão desta quinta-feira, Marcos. Você volta na próxima. Um grande abraço para você e obrigado.
Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Olha,
que interessante que ele deixou aqui numa reflexão para nós. Eu queria repercutir com vocês dois.
Uhum.
Enquanto de um lado nós avançamos e descobrimos, analisando as várias formas que o ser humano tem, caracterizando algumas doenças mentais novas, aí já vem a indústria, né? Farmacêutica, e já impõe um remédio para isso, que em determinados momentos ou em determinadas situações não era necessário.
Sim,
e sim trazer com uma terapia, como você faz, Maurício, como você faz, Eliana, no diálogo, né, conversando com as pessoas. ajudando-as na tentativa de resolver seus problemas.
Me lembrou uma história que eu vivi com uma sobrinha minha, que certa vez ela falou, estava vendo lá um problema, ela falou, estou muito deprimida, tio. Eu falei, não, você está triste. Tristeza é uma coisa um pouco diferente de depressão, né? E é o que o Marcos falou mesmo, né? A gente mudou a nomenclatura para coisas que fazem parte da natureza humana, né? Eu me lembro daquele divertido filme, que eu acho que é o Divertidamente, né? Que aquele filme desenho infantil que faz essa brincadeira, essa analogia com os sentimentos, né? Então tendo um pedaço da menina sendo a alegria, sendo a tristeza, que são coisas que estão na vida de todas as pessoas, né?
Por exemplo, fora essas novas doenças, o luto, né? Porque, por exemplo, eu já vivi um luto. Quer dizer, é uma reação normal de uma perda que você tem. Não necessariamente você precisa utilizar remédio para sair desse luto, né?
Claro que não. É mesmo uma situação muito parecida com essa. Por exemplo, muitas crianças sendo medicamentalizadas agora em função de uma agitação, uma suposta agitação. Uhum. Mas qual é a condição de uma criança hoje em dia? Ela está em um apartamento muito pequeno, normalmente envolvida com uma enormidade de atividades, quando os pais têm poder aquisitivo, colocam além da escola e mais balé, judô, enfim, uma enormidade de coisas que não permite para ela viver um pouco do mundo interno, viver um pouco do lúdico que é necessário, e mesmo que ela consiga fazer isso, é sempre acompanhada de alguém que não é uma relação parental efetivamente afetiva, normalmente uma empregada que faz esse cuidado. Então, uma criança precisa de espaço, precisa conhecer, precisa de aventura, e isso não significa que ela necessariamente seja agitada a ponto de precisar de medicação. Né? Nós temos aqui, e tem um dado interessante que você vai gostar, nós temos aqui no Brasil, nós somos o país com o maior consumo de um ansiolítico em todo o mundo. Né? Então, nós...
Antigamente era a Argentina.
Passamos à frente.
Pelo menos alguma coisa a gente tem que ganhar da Argentina. Né? Esse, no caso, é um aspecto negativo, né?
Eu acho que as pessoas ficam, às vezes, muito ansiosas, né? Os pais, mães, né? E muitas vezes elas, tendo informações, como o acesso à informação ficou muito facilitado com as redes sociais, então é muito fácil você encaixar o teu filho dentro de um panorama. Ah, então ele tem déficit de atenção, né? Então eu recebo lá no consultório, ele está com déficit de atenção e tal. Aí você vai conversar e ver, você percebe que não tem déficit de atenção. Na verdade, ele está vivendo um outro tipo de drama, um outro tipo. E por trás disso, sem dúvida nenhuma, que existe uma indústria farmacêutica, como o Marcos colocou, que tem interesses em... Ela é uma indústria que quer obter lucro, né? E ela é muito dominante no mundo todo, né? A gente sabe o poder que tem a indústria farmacêutica, portanto, a gente observa que, por exemplo, tem mais farmácia do que, às vezes, padarias em algumas ruas, né? Alguma coisa está errada, né? A gente está precisando mais de remédio do que de alimento, né? Então, são coisas que é para a gente pensar, né?
Uma pergunta, só uma reflexão, muitas vezes os pais, esses pais até que têm mais poder aquisitivo, né, esses pais dessa nossa modernidade, digamos assim, eles muitas vezes também não atribuem algum transtorno, né, possível transtorno, até a falta de tempo do pai ou da mãe, a falta de interesse em educar esse filho, porque às vezes o filho é só mal educado, assim, eu digo mal educado no sentido de ser mal criado, não respeitar as pessoas e tal, e uma certa preguiça, e aí fala, mas meu filho tem tal transtorno, meu filho tem tal... E às vezes não é, às vezes é assim, é como vocês disseram, às vezes até falta de atenção mesmo da própria família. E uma outra questão também, como vocês veem esse mundo digital, eletrônico, videogame, o celular e tudo isso também? Vocês têm visto crianças sofrendo de algum transtorno por conta dessa, de ficar muito nesses dispositivos?
O excesso da internet já é uma
doença. O próprio videogame também, né? O próprio videogame.
Eu acho que o pai e mãe, a educação faz parte em colocar limites, né? E limite não é uma coisa ruim, limite é uma coisa boa. Se a gente não tivesse parede nesse estúdio, possivelmente os ouvintes do programa estariam com uma péssima qualidade do que está para nos ouvir aqui, né? Então o limite das paredes nos protege. Então o limite protege a criança. Acho que é importante que a gente lembre disso. E os pais, muitas vezes, e não só, acho que Ana, das classes mais abastadas, né? Mas você imagina um pai e uma mãe que mora na periferia de São Paulo, que gaste por dia 2 horas para ir e 2 horas para voltar do trabalho.
Isso não tem condições mesmo. Mas
ele vai chegar em casa, né? E o filho tem solicitações, você precisa de vínculo, né? A criança pede contato o tempo inteiro, né? Então, se você não tem paciência, ou você vai reprimir excessivamente ou vai largar, né? Muitas vezes largam, né? E aí a gente vê, e aí a gente criminaliza a infância e a adolescência, achando que eles são perigosíssimos, né? São crianças que como se tivessem nascido com uma alma ruim, né? Uhum. Então essas crenças que não dá para a gente, na verdade, se for olhar mais detalhadamente, você vai observar que na verdade está faltando vínculo, faltando contato, parceria, compartilhamento, né?
Exercício de uma
orientação, né?
Orientação e tudo isso.
Muito
e limite,
bem. Né? Nós vamos para o último intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos direto agora para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
A Virada Sustentável 2017 está com inscrições abertas para pessoas e organizações que queiram realizar alguma atividade no evento. As inscrições vão até o dia 30 de junho e devem ser feitas pelo site viradasustentável.org.br. A 7ª edição do evento vai acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto, em diversos estados brasileiros. Mais informações sobre essas e outras notícias você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui...
Tá aí, Raul Seixas, nosso programa todo, Ouro de Touro, né? É isso,
Ouro de Touro.
Música. Nós temos mais 5 perguntas aqui, mas antes eu quero falar para você, ouvinte, e para os nossos 2 convidados. O Observatório Terceiro Setor continua com a campanha da intolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Para participar, basta curtir o nosso banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Lembrando também que nós temos uma campanha permanente, que direitos humanos são direitos de todos. É fundamental que a gente comece a criar nesse país uma cultura para os direitos humanos. Convido os nossos 2 convidados do programa para participarem da nossa campanha. É só nos acompanhar no Facebook. Muito bem, nós temos aqui várias perguntas. Ana, faz a primeira aí, depois eu tenho mais umas 3 aqui.
Ok, essa pergunta, nosso ouvinte aqui, ouvindo a reportagem da ONU News, nossa parceira de conteúdo, ficou preocupado. Antônio Silva de Pinheiros. Como foi falado na matéria da ONU, como será o perfil das doenças mentais com tanta gente no mundo? A matéria, para quem não ouviu anteriormente, dizia que a gente já tem 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta.
Essa informação eu tenho, da Organização Mundial da Saúde, 48% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno psíquico.
Quase metade das pessoas.
Desde 2015, a depressão é a patologia que mais mata no mundo, seja por suas intercorrências diretas ou por aquilo que ela acaba produzindo. Câncer, existem alguns tipos de câncer que a gente já sabe que a depressão é um dos fundos dela.
Eu tenho uma certa resistência, desde que eu comecei no jornalismo, da utilização do choque, mas para depressão assim profunda, o choque ainda continua sendo uma alternativa.
Ele parou de ser usado, depois retornou agora, né?
O que você acha, você pessoalmente, como uma profissional na área de saúde?
Eu não sei. Quando eu estava na faculdade, há 30 anos atrás, um professor muito conceituado falou assim: quando a gente está perante uma situação onde a pessoa não consegue ter escuta, o que vai adiantar a gente falar? Né? Então, talvez precisem realmente, em algumas situações, a entrada da medicação ou a entrada de uma intervenção, uhum, para que ele possa recuperar a capacidade de escuta.
Você concorda, Maurício?
Eu concordo que a gente deve usar todos os recursos. Na verdade, quando se fala do choque, acho que a gente não está falando mais, quando se tem ainda esse recurso hoje, não daquele da forma que se fazia antigamente, né? Se faz hoje com todo um outro encaminhamento, com a pessoa sedada, com algumas outras coisas, né? Porque a forma primitiva era muito ruim.
Mas você tá uma pessoa depressiva?
Eu acho que tinha uma coisa de você, da pessoa, na verdade, ser dada
para
que ela...
Antigamente não.
E aí você faz. Mas é um último recurso, né? É um último recurso quando você não tem mais nenhuma alternativa.
Porque...
E acho que alternativas existem, né? Na grande maioria dos casos.
Muito bem, mais perguntas aqui dos ouvintes. O Gabriel Carvalho, da Vila Prudente: como posso identificar se eu estou doente ou é apenas algo passageiro? Estou com uma depressão, estou com uma ansiedade excessiva, como é que eu posso me... É possível fazer uma autoanálise ou tem que se recorrer a um profissional?
Então, eu acho que... Como é o nome dele?
É o Gabriel Carvalho.
Gabriel, você tem que observar um pouco os sinais que você tem, né? Então, se você tem alteração, por exemplo, no teu sono, isso é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Quais são os alarmes que a gente pode observar? São as alterações em coisas que a gente não tinha antes. Se a gente está, por exemplo, adoecendo muito, eu estou com a resistência muito rebaixada e faço os exames, está tudo normal. Então, talvez tenha alguma coisa que indique que tem alguma coisa psíquica que não anda bem, né? Ou, da mesma forma, o sono. Ou, se você está muito... viciado de alguma forma em alguma coisa, né? Desde alimento ou drogas. Se essas coisas estão preponderantes na tua vida, isso é um sinal de que as coisas não vão bem. Aí vale a pena procurar um profissional da área de saúde.
Eliana, o Saulo Gonçalves de Santana: o cotidiano paulistano é destrutivo para a mente?
Poxa, é bastante, viu? Como é que dá para a gente pensar em realizar as nossas potencialidades numa cidade que coloca tão claramente como é que a gente tem que viver, né? E com que a gente tem que lidar o dia a dia, né? Então, acho que alguém citou aqui o trânsito, a poluição, a segurança, a falta de afeto entre as pessoas, a baixa qualidade de relacionamento em casa. Enfim, eu vou enumerar...
Sem contar os muros, né, sociais, que segregam os grupos, né?
Os muitos muros, né? Assim, é ruim não poder fazer parte de uma tribo, né? Só porque está delimitado.
Diz que é uma pior sensação de se sentir excluído.
Sim.
De qualquer coisa. O Lucas Damasceno, de Santa Cecília, eu estou indo rápido agora, porque estamos quase no final do programa. Por que há tanto preconceito com a depressão e a ansiedade? Muitas pessoas enxergam que essas doenças como frescura. Por que se tem preconceito? Fala, estou com depressão. Nossa, está com depressão? Então, é uma impressão que... Até não se usa mais palavras. Um dia eu vou convidá-los novamente para a gente fazer um novo programa.
Ah, convida, porque foi bom.
Essa terminologia aqui. Por exemplo, antigamente a gente usava, quando a gente estava na faculdade, falava, você é louco. Uhum. E aí o louco remetia para algo criativo, né? Disso, daquilo, seja na literatura, no teatro, nas artes em geral. Hoje você você fala louco, eu acho que os profissionais da saúde nem citam isso, porque ficou estigmatizada essa palavra, né?
Uhum, sim.
É, mas, enfim, a gente um dia vai falar sobre isso, né? Então, por que há tanto preconceito em relação à depressão e à ansiedade?
Eu acho que o preconceito, muitas vezes, é por conta da estrutura da sociedade. É uma sociedade que coloca como grande objetivo é você ter lucro e ascender socialmente, é uma sociedade que não gosta de coisas que emperrem esse processo. Então, se você tiver uma depressão e revelar isso no seu trabalho, isso talvez você vai ser estigmatizado, então aquele talvez não seja mais confiável, a promoção talvez não venha, então as pessoas se protegem, né? E tem que se proteger mesmo.
Muito bem. Somos orientados para ser produtivos, né? E essas coisas podem fazer a produtividade escapar, então não são bem vistas.
Eu falei uma visão romântica, você vai concordar comigo, hein? Fechando o programa, Ana.
Ah, espetacular. Acho que tem que ter outros, viu, João? Tema que você vê que os ouvintes se interessaram bastante também, né?
Quero a conclusão final dos nossos convidados. O que de importante não foi dito, que vocês gostariam de dizer rapidamente, em 2 minutos cada um. Por favor, começando com você, Maurício.
Eu acho que a gente tem que quebrar alguns tabus e olhar para as causas das coisas e poder se aprofundar mais, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de intolerância muito grande e esse ódio sem foco que a gente vive hoje, o ódio, a primeira coisa é que ele corrói a própria pessoa que o sente, né? E isso tem um interesse por trás, que é um fortalecimento do individualismo, né? E quando a gente pensa que se eu odeio o outro, eu me torno mais individualista, portanto eu vou ter menos consideração sobre o outro. Então acho que o momento que a gente vive no Brasil e no mundo é um momento para a gente refletir sobre a questão de a quem interessa sentir ódio pelos outros.
Gostei da frase, ódio sem foco. Eliana.
Então, eu acho que eu convido as pessoas a se perguntarem mais que loucura é essa que elas estão fazendo com a vida delas, né? Se não pode ser alguma coisa que seja mais coerente com elas. E aí eu faço aqui um convite para vocês e para os ouvintes. Agora no segundo semestre, a gente vai estar fazendo uma exposição com esse tema sobre bem viver urbano e saúde emocional, agora aqui na Paulista, inclusive. Então, a gente vai estar tratando disso de uma maneira muito consistente.
Que legal. Então, vamos divulgar aqui até a data do acontecimento. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Maurício Jorge Piragino, psicólogo e acupunturista, e Eliane Chiesi, psicóloga e fundadora da ONG Papel de Gente. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016 atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 140 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.